Você está ouvindo o podcast da The Start Conference, principal conferência de segurança cibernética para prestadores de serviços de TI.
Fala galera, aqui quem fala é o Rafa, um dos diretores da Start, e nós estamos no podcast da The Start Conference, a conferência anual da Start de segurança cibernética para prestadores de serviços de TI, que vai acontecer na terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. A gente quer transformar a maneira como os executivos, os diretores e prestadores de serviços de TI pensam cibersegurança na indústria 4.0 e entregam continuidade de negócios para as empresas no Brasil. Serão basicamente 200 participantes, mais de 10 horas de conteúdo, mais de 10 palestrantes e teremos também um time de palestrantes renomados e especialistas, como VP da IBM, diretora da Marsh, uma das maiores corretoras do mundo. Se você não quiser perder essa oportunidade para fazer networking, fechar parcerias e também se aventurar aí nesse mundo cibernético aí que está cada vez maior, acesse agora o site oficial da conferência, conference.start.com.br, e garanta já o seu lugar. Galera, e hoje estamos aqui com o Marcelo Leal, um dos líderes de inovação em nuvem da Microsoft. Marcelo, é um prazerzão estar falando contigo hoje aí. Estamos também aqui com o Edson, que vai colaborar conosco aqui com essa sessão de perguntas e respostas com o Marcelo. Tudo bem, Marcelo?
Tudo bom, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo espaço aí para falar da nuvem Microsoft Azure.
Legal. Legal. Bem-vindo, Leal.
Muito obrigado.
Leal, conta um pouquinho para a gente quem que é o Marcelo, né, e como que você tem colaborado com o mercado de TI no Brasil.
Bom, eu tenho mais ou menos, acho que estou chegando já há quase 30 anos trabalhando com TI. Eu sou natural de Porto Alegre. Estou aqui em São Paulo já faz uns 10, 11 anos e a minha vida em TI tem sido, acho que mais de 90% dela trabalhando com software livre. Foi assim que eu comecei a trabalhar e vim aqui para São Paulo também para trabalhar diretamente com software livre. Falando de software livre, que eu acabei escrevendo os meus dois livros, falam de tecnologias de código aberto, então software livre sempre esteve permeando aí a minha vida profissional. E depois que eu vim para São Paulo, a AWS, a Amazon, começou aqui estava criando a região aqui na América Latina, o escritório aqui em São Paulo. Eu acabei mudando de empresa e indo para a AWS, então trabalhei logo no início como um arquiteto de soluções para enterprise na AWS. Logo depois, a Microsoft começou a investir mais forte em nuvem, muito pela liderança do SAT, pela mudança de, digamos assim, de estratégia da Microsoft como um todo. E eu acabei aceitando o desafio, então, logo que a Microsoft estava realmente investindo em Azure aqui no Brasil. Aí eu me juntei ao time também, como arquiteto de soluções na época. Depois eu passei a liderar a estratégia de open source na Microsoft aqui no Brasil até o ano fiscal passado. E agora estou liderando essa estratégia, então, de inovação, né, de aplicativos em nuvem aqui na Microsoft.
Legal. Vou para mim, então, hein, Léo? Léo, conta para a gente um pouco dos desafios que você tem enfrentado aí na frente de produtos e marketing. Compartilha para
a
gente.
Isso é uma pergunta interessante, Edson, porque eu acho que o grande desafio na parte de marketing, e aí falando especificamente, talvez, da parte de marketing e operações da Microsoft, é que, embora você esteja numa posição de estratégia e de implementação, né, de ações de mercado, de GTM, etc., o grande desafio dentro de uma empresa como a Microsoft, que a Microsoft não é uma empresa de um só produto, a Microsoft não é uma empresa de um só serviço, então tem inúmeros serviços, inúmeros produtos, muitos deles líderes de mercado. Então, quando você está orquestrando isso internamente, quando você está orquestrando isso e trabalhando as prioridades da pasta que você lidera ou que você é dono ali daquela parte, você precisa realmente de um certo traquejo para poder tanto orquestrar e alinhar tudo, né? Todas essas prioridades junto com as outras áreas da empresa, não só, de novo, internamente, mas com os parceiros, para levar a mensagem também correta para os clientes. Então, eu acredito que essa orquestração, esse trabalho assim, com diversas tecnologias, é algo bastante rico dentro da Microsoft e, ao mesmo tempo, é um desafio, é um trabalho que você tem que pensar e tem que trabalhar diariamente.
Bacana. E para você hoje, assim, quais são os principais benefícios da gente fazer uma migração de uma infraestrutura local para a nuvem?
Eu acredito que o grande benefício é, eu costumo dizer o seguinte, quando você sai do on-premise, ou quando você sai de um data center convencional, seja ele o seu data center ou um colocation, você vai para a nuvem, você abre as portas para a inovação. O que eu quero dizer com isso? Quando você está presente dentro de um ambiente nuvem, além de você poder utilizar todas as outras ferramentas ou conseguir alavancar todas as outras tecnologias que estão presentes nessa nuvem, você também consegue participar do marketplace, que a gente chama, que é não só as tecnologias que outros ASVs e outros fornecedores colocam na nuvem de uma maneira fácil para você aderir, quanto até você mudar o modelo de negócio que você tem. Porque a sua empresa, muitas empresas que começam a trabalhar com a nuvem Microsoft Azure acabam virando parceiros ou colocando as suas soluções também dentro desse ecossistema. Então, acredito que você sai daquele seu, que não é o seu negócio, que é trabalhar com data center e etc, e tira isso e começa a trabalhar diretamente com o seu produto, com o seu serviço e alavancando tudo que a nuvem pode dar para poder agregar valor não só para os seus serviços, mas também talvez até para o seu negócio, porque, que nem eu falei, daqui a pouquinho você consegue começar a disponibilizar os serviços que a sua empresa provê dentro desse ecossistema. Uma das coisas que eu sempre converso com algumas empresas é você está trabalhando para fazer, por exemplo, uma migração de uma empresa para a nuvem. E aí, quando você está trabalhando na arquitetura e etc., você acaba descobrindo que tem algumas APIs ou alguns sistemas, alguns serviços que aquela empresa tem, que quando você começa a trabalhar, mudar a arquitetura, né, trabalhar para modernizar aquela arquitetura, para que ela seja, digamos assim, desacoplada e etc., escalável, as empresas começam a se dar conta de que eu posso agora utilizar essa API que eu estava utilizando só internamente aqui, eu posso também colocar ela disponível na nuvem também. Eu posso começar a monetizar essa API, porque é uma API que eu uso, mas que daqui a pouquinho é um serviço que eu posso, como está desacoplado agora, eu já tenho escalabilidade nele, tenho segurança de, por exemplo, um API management para poder controlar throttling, cota e etc., eu consigo colocar isso daqui para o mercado e daqui a pouquinho a empresa está com uma outra fonte de renda, uma outra fonte de receita que antes, por exemplo, ela não vislumbrava.
E isso pensando para uma prestadora de um serviço, por exemplo, pode ser um negócio muito legal, né? Porque você acaba abrindo mercado de algo que você nem imaginava antes. Né?
É, porque, de novo, às vezes, quando a gente está falando de lift and shift, por exemplo, as empresas, como normalmente as empresas acabam indo para a nuvem, pelo menos num primeiro momento, às vezes essas coisas não ficam tão evidentes, mas quando você começa a trabalhar e começa a entender a arquitetura, começa de novo desacoplar, talvez criar alguns microserviços ali, separando algumas aplicações que são monolíticas, etc., controlando, porque, de novo, às vezes as empresas têm essas aplicações, elas são de uso interno só, e não que isso não necessite de escalabilidade ou de segurança, mas às vezes as empresas acabam não prestando atenção nesses pontos. E aí, quando você vai para a nuvem, é uma oportunidade de você trabalhar essas competências, e daqui a pouquinho você consegue não só internamente, né, fazer um chargeback, etc., mas daqui a pouquinho a API está pronta e você pode dizer, olha só, eu posso colocar isso daqui, eu posso começar a monetizar isso. E não só, a gente tem inúmeros exemplos de empresas que começaram a fazer uma coisa e na realidade descobriram que estavam, digamos assim, sentadas numa mina de ouro e começaram a colocar, monetizar aquilo, e aquilo e aquela, aquele novo serviço acabou sendo mais importante até do que o objetivo final. Eu vou dar um exemplo aqui, não sendo específico da empresa, mas uma das empresas que eu conversei, por exemplo, ela vendia para B2B. Então, trabalhava com... Era só empresas, né? Para empresas que ela prestava o serviço. Então, isso tinha um custo e etc. e tal, diferenciado. No momento que a gente começou a trabalhar nessa questão de arquitetura, a empresa descobriu que, não, olha só, tem um componente aqui que agora, do jeito que a gente conseguiu colocar e colocar isso aqui em nuvem, controlar e etc., que eles não tinham antes, eu consigo colocar isso aqui para o consumidor final. E isso alavancou um monte na empresa e criou uma outra fonte de receita que eles nem estavam pensando e conseguiram, então, colocar isso para o usuário final. Então, isso acho que é um dos pontos que a nuvem consegue alavancar.
Legal, Leal, ainda nesse gancho seu da inovação, para a gente que viveu aquele mundo de data center tradicional e depois passou a viver a nuvem traz coisas fantásticas, né? Escalabilidade, elasticidade, pagar por uso, licenciamento, serviços específicos que antes nós tínhamos máquinas dedicadas para serviços. Olhando para esse cenário que você falou bem, onde quando nós saímos do tradicional, do método convencional e vamos para a nuvem, nós entramos dentro de uma incubadora de inovações, onde o provedor da nuvem possivelmente está trabalhando para trazer novas funções, novos componentes, melhorar a performance, ganhar agilidade nas entregas, que normalmente no modelo tradicional não tem. O que a Microsoft tem pensado como estratégia para esse mercado de MSPs, de provedores de serviços gerenciados, que atendem o MSB, o Small Business, aqueles integradores que vendem o serviço gerenciado e estão fazendo uso da nuvem Microsoft para entregar os seus serviços gerenciados?
Esse é um outro excelente ponto. Eu acredito que essa questão dos MSPs, a Microsoft como o Azure, como plataforma, ela é algo que precisa, o serviço, a inteligência, digamos assim, ela continua ainda sendo um ponto principal que os parceiros e quem administra o serviço dos nossos clientes, principalmente pequenas e médias empresas, é algo ainda fundamental. E até porque a gente, se nós pegarmos a maturidade dos times, o investimento que as empresas precisam ter para que os times consigam estar hoje sabendo de todas as tecnologias que existem, e aí não falando especificamente do Microsoft Azure, mas das tecnologias, das linguagens de programação, dos paradigmas dos nossos serviços, essa é uma dificuldade latente com as empresas, e os Managed Service Providers, eles têm esse know-how e muito, eu acredito que eles são muito importantes até nessa questão de migração para a nuvem, porque eles diminuem esse ponto. Se nós pegarmos hoje os MSPs que a gente tem conversado, eles são dos pontos fundamentais para que os clientes consigam ir para a nuvem, porque quando um MSP começa a utilizar a nuvem, começa a ofertar para os clientes que estavam utilizando o data center a nuvem como disaster recovery, por exemplo, ou começam a ofertar a nuvem como uma opção de transbordo para esse cliente de maneira transparente, porque eles já estão utilizando a nuvem Azure, ou como uma migração, porque muitos MSPs que estão na nuvem estão ouvindo falar dos custos que são menores, da agilidade, etc., que nem tu colocaste bem, eles são, digamos assim, os principais pontos de referência para entregar essa migração para a nuvem de maneira mais simples, digamos assim, e menos custosa para o nosso cliente final. E de novo, isso não muda, digamos assim, o modelo de negócio, muda sim a oferta e moderniza a oferta que esse MSP consegue entregar. Então, a Microsoft, ela tem uma visão bem... os MSPs, eles passam, assim, primordialmente pela nossa estratégia de levar a nossa nuvem, principalmente para esse mercado que tu colocou.
Bacana. Só para você entender, Léo, parte do nosso público que vai consumir esse podcast, tem consumido os nossos conteúdos, são MSPs.
Uhum.
Então, a galera vai se deliciar com o conteúdo. E passa a bola para o Rafa.
Show. E Léo, como que você tem percebido esse processo de migração das PMEs para a nuvem? Você tem percebido um crescimento através dos MSPs? Ou como que você tem visto isso hoje?
Hoje, se nós pegarmos a Microsoft no Brasil, esse é um segmento que tem crescido exponencialmente. Outro ponto importante que eu estava avaliando, final da semana passada eu estava dando uma olhada nisso, o nosso público de pequenas e médias empresas, e aí eu estou falando de pessoas, né, aquelas empresas que são uma pessoa só, e, né, um CPF / CNPJ ou poucas pessoas, são empresas que estão trabalhando com um nível de tecnologia altíssimo no Azure. E foi algo até que, de uma certa maneira, me surpreendeu, mas por outra não, porque as pequenas e médias empresas, elas são muito eficientes na questão de custo e essa questão de estar trabalhando com a tecnologia correta, de não gastar onde não deve e tá realmente maximizando as tecnologias que estão aí no mercado para que a empresa seja mais eficiente, é fundamental. Então, dando uma olhada, né, no perfil dessas empresas e como essas empresas estão utilizando o Azure, assim, a grata surpresa foi que este é um público que utiliza bem uma variedade de serviços, né, uma variedade de serviços bem, digamos assim, inovadores no tocante a adesão e utilização da nuvem. E isso é algo que, de novo, me surpreendeu positivamente, mas também, por outro lado, de novo, parece algo, é algo a se esperar por causa disso, porque não tem, quando a pequena e média empresa movimenta para a nuvem ou utiliza qualquer tecnologia ou quer fazer qualquer mudança, é sempre, né, com os custos e etc., sempre bem controlados. Então, não dá para deixar a máquina, utilizar a máquina que não deveria utilizar, as máquinas que não devem ficar ligadas, aquelas coisas mais básicas, não, sabe, não existe desperdício. Então, você vê empresas trabalhando, que nem eu estava falando agora há pouco, com API Management para controlar, então, a parte de cota, a parte de limite, para cada pacote ou para cada grupo de serviço que eles estão vendendo. Então, eles estão sempre sabendo, né, no topo da tecnologia. Então, digamos assim, a média, né, de modernização e utilização, inovação dessas empresas aí, desse grupo, digamos assim, desse segmento, é realmente bem, bem alto.
O Léo, seguindo ainda nessa ideia de que a nuvem traz para a gente avanços que a tecnologia tradicional de data center, no modelo colocation, no modelo data center local, no modelo tradicional onde a gente empilha a máquina e usa e deixa tudo ocioso, perdendo energia, memória, processador, banda, gente, tudo aquilo que nós já vimos no mundo de data center fazendo cloud ou não. Hoje, falando de nuvem Microsoft, tem algum componente, tem algum serviço que eu não conseguiria levar para a nuvem? Tenho lá, sou uma MSP, estou ouvindo agora o podcast, tenho lá 200 clientinhos, lá 100 clientinhos meus, cada um com 3, 4, 5 máquinas, file server, banco, aplicação. Tem algum desses serviços comuns que um pequeno data center tem colocado lá dentro que eu não consigo migrar hoje? Migrar no sentido de eficiente, todo aquele ganho de recursos que nós conhecemos que temos, né?
A resposta curta é não, né? A resposta curta seria não tem nada que você faça, eu costumo dizer que é tudo zero e um, certo? Então, com o tempo, recurso e o conhecimento necessário, qualquer coisa a gente consegue fazer. Dito isso, tem algumas restrições nas cloud públicas, né? Pelo menos as maiores do mercado, que a gente está falando em uma arquitetura x86, certo? Então, se nós estamos falando, por exemplo, de aplicações que rodam em mainframe, em aplicações que rodam em outra arquitetura, não é que a gente não consiga migrar, mas a gente vai ter que passar por um...
refactor, né?
Exatamente, por uma fase anterior que a gente vai ter que tirar dessa plataforma. A gente não consegue levar essa arquitetura...
No lift and shift,
exatamente.
É. Mas talvez seja a oportunidade do redesenho da arquitetura. Né? Fazer uso dos serviços, né, disponíveis para reduzir custo, licenciamento,
exatamente,
e uma série de itens. Né?
E às vezes até sair de um liability que às vezes tem empresas que estão rodando certas soluções, e até nem só em questão de outra arquitetura de hardware, mas em softwares que já foram, entendeu? Que já às vezes as empresas compraram.
Legado, né?
Forte ligado, a empresa nem existe mais. E então, assim, é uma oportunidade de você trabalhar e refazer, né, essa, mexer realmente nesse problema e modernizar, porque, de novo, né, a inovação está muito, passa também pela modernização. Então, pegar e realmente arregaçar as mangas e fazer essa mudança. Então, de novo, tem algumas, óbvio que a nuvem ela tem algumas restrições, eu acredito que todas delas, por exemplo, a multicast a gente não roda, mas tem outras soluções para isso, a disco compartilhado, própria disponibilidade, as nuvens também não tem, mas tem outras soluções para isso. Então, acredito que tudo dê para fazer, algumas coisas passam por uma modernização, um refactoring que nem tu falou, uma migração intermediária, né, para poder deixar compatível. Mas depois disso, principalmente se roda em x86, com algum tempo, umas com zero esforço, outras com um pouco mais de esforço, dá para migrar e aproveitar tudo que a nuvem consegue dar, com certeza.
Show. E na sua visão, assim, quais são os cuidados que os MSPs e até mesmo as empresas elas devem tomar ao migrar para infraestrutura na nuvem?
Primeiro de tudo, até ligado com a questão do Edson, eu queria colocar o seguinte: a Microsoft, diferente de alguns provedores, né, de cloud, a Microsoft ela tem presença no data center do cliente. Então, se o cliente quiser utilizar, vou dar um exemplo aqui, se o cliente quiser utilizar um SQL Server on-premise, rodando em Windows, ok. Se o cliente quiser rodar um Windows, um SQL Server, rodando no Linux on-premise, ok. Se o cliente quiser pegar esse SQL, por exemplo, que está rodando no Windows lá, e ele quer, ele tem uma base de dados de alguns teras, e ele quer fazer o offload disso, ele quer tirar, fazer uma tierização, ele quer deixar, ele tem um tera de banco de dados, mas ele usa só 100 GB, ele quer deixar 100 GB ali, os outros 900 GB, ele quer jogar para a nuvem de maneira transparente. Ele consegue fazer isso de maneira transparente usando o SQL Server on-premise. O que eu quero dizer com isso? A Microsoft, ela não está querendo que o cliente, por exemplo, desligue o data center dele. Tem vários clientes que acabam fazendo isso, porque não tem nenhum interesse de ficar com o data center, ok, pode ir para a nuvem, não tem problema, mas a Microsoft também reconhece que o cliente pode ter algumas aplicações que a gente estava conversando agora, talvez o cliente não esteja no momento agora de mexer em alguma aplicação, ou ele queira continuar com uma aplicação que roda numa outra plataforma X, e a Microsoft ela dá todo o apoio, não só no quesito conectividade, mas também em serviços, em protocolos abertos, para que esse ferramentas de administração, segurança e etc., para que esse ambiente híbrido on-premise e nuvem funcione da melhor maneira possível, inclusive multinuvem. Então, assim, um ponto importante, aí, respondendo as duas perguntas, até isso, tem várias empresas que estão utilizando, principalmente agora a questão do mainframe, Nós temos algumas empresas que estão trabalhando essa questão de agora é a hora de realmente sair desse monolítico, sair desse custo, etc., e migrar para o Azure, seja com plataforma .NET, alguns clientes estão indo com .NET, agora que o .NET roda em Linux, pode ser o .NET Core, ou estão indo para containers também, saindo de mainframe, indo para Kubernetes, containers, trazendo os serviços pouco a pouco, tem isso, e tem outros que também estão continuando com algumas transações rodando on-premise e fazendo uma arquitetura híbrida de novo, utilizando toda essa parte de conectividade, ferramenta, protocolo aberto, que a Microsoft não deixa essa questão para que o cliente realmente tenha o controle do seu ambiente. Então, isso é importante. Nós, não é só uma questão de eu preciso migrar tudo. Se o cliente não quiser, ou pelo menos não quiser no primeiro momento, nós temos todo o, digamos assim, o aparato necessário para auxiliar ele a ficar com esse ambiente híbrido de maneira consistente.
E o ambiente híbrido, né, Leal? Para quem está dentro da grande corporação, ele se faz necessário por uma série de motivos, né? Nem sempre dá para migrar tudo, nem sempre tudo é possível por causa do tempo, do recurso, do prazo, da criticidade das aplicações, né? Leva aquilo que está mais próximo e aquilo que está mais longe deixa para um segundo momento, né?
Pode ser e pode até ficar convivendo com isso dessa maneira também. De novo, a Microsoft, ela tem presença no data center do cliente, tem know-how lá dentro, tem clientes que rodam a nossa estrutura, por exemplo, de virtualização direta, e o cliente quer...
Hyper-V, né?
Por exemplo, o cliente quer ficar movimentando o VM de um lado e para o outro, quer fazer disaster recovery de um lado e do outro. Por exemplo, se o cliente quiser utilizar, o cliente tem 2, 3 data centers, ele quer fazer disaster recovery orquestrado pelo Azure, mas não quer que fazer o disaster recovery no Azure. Ele consegue fazer o disaster recovery entre os data centers dele, porque, de novo, ele precisa de alguma de um ponto fora, não dá para fazer disaster recovery só dos dois, a gente tem só, principalmente para orquestrar isso, se eu estou fazendo com os dois só, né?
Então, o controle tem que estar fora, né?
Tem que estar fora. Então, assim, ele consegue fazer isso com a nuvem da Microsoft. A Microsoft não tem problema nenhum de, eu quero usar isso daqui só para fazer o disaster recovery entre meus dois data centers e meus 3 data centers, ok. Eu quero usar uma região do Azure como um disaster recovery disso também, beleza. Então, assim, a Microsoft está querendo realmente empoderar o cliente e a gente tem a opção. De novo, nós temos produtos e nós temos serviços. A gente não é só uma empresa de data center, a gente não é só uma empresa de nuvem. A gente é uma empresa que entrega tecnologia onde o cliente queira.
Legal. Na palestra do dia 10 de dezembro, nós ouviremos você falando mais sobre tecnologia, inovação, sobre o mundo Microsoft, mas dá uma palhinha aí pra gente, o que que a Microsoft tem de inovação recente aí pro nosso mercado brasileiro?
A gente tem inúmeros pontos, né? Tem coisas que são, digamos assim, mais novas, tem coisas que não são tão novas no tocante ao que a Microsoft colocou, mas que são realmente novas ainda no mercado, porque poucas empresas têm. Então, eu vou dar um exemplo aqui de algo bem marcante que a Microsoft tem há bastante tempo, e até tocando nessa questão híbrida que às vezes poucas pessoas sabem, a Microsoft, ela tem o Express Route, que é a nossa conexão direta, se o cliente quiser performance e confidencialidade total, que ele quer criar um link direto, uma conexão direta com a nossa região, ele tem o nosso Express Route, e o bacana disso é que quando o cliente faz uma conexão dessa, ele pode, colocando um add-on simples nesse serviço, ele consegue falar de maneira privada com qualquer outras regiões do Azure, né, outro data center que ele tem. Então, mesmo que ele não tenha presença no mundo inteiro, a gente consegue ter, com esse add-on, ele consegue ter uma conexão privada com uma única conexão física, digamos assim, com o Azure. Porque o Azure, ele tem a malha da Microsoft mundialmente, ela é gigante, né? Então, a comunicação que a Microsoft faz dentro dos nossos, se são dos nossos serviços, com os nossos IPs, passam dentro do backbone da Microsoft, né? Sem tocar a internet. Então, a gente tem, são coisas que estão, digamos assim, construídas dentro do serviço, desde o início, e que ainda continua sendo inovação, porque poucas empresas têm isso. Outro ponto, por exemplo, uma outra inovação, algo de agora, a gente acabou de lançar o nosso Azure Red Hat OpenShift, que é a nossa, então, a oferta conjunta com a Microsoft, com a Red Hat, que entrega para o nosso, nosso cliente, então, um OpenShift totalmente administrado pela Red Hat e pela Microsoft em conjunto, então com Kubernetes, etc., onde o cliente consegue ter uma plataforma extremamente robusta, né, um produto extremamente robusto e gerenciado, né, entregue 100% PaaS pelos dois, digamos assim, maiores provedores do mercado em tocante a sistema operacional, tanto Linux quanto Windows. Então isso é algo poderoso, é algo que muitas empresas, não só grandes corporações, mas empresas médias também, que estão trabalhando no que eu falei de modernizar e trazer essa questão de microserviços, containers, precisam de uma plataforma robusta para isso, principalmente para aquelas o mais crítico de produção e etc. OpenShift, digamos assim, é um padrão aí que está se estabelecendo. Então a gente tem esse ambiente, de novo, entregue e gerenciado pela Microsoft e pela Red Hat. E é algo único no mercado, tá dentro da nossa nuvem para o cliente utilizar.
Com as novas regulamentações aí de proteção de dados e privacidade de dados que estão surgindo, tanto que veio agora com a GDPR e a LGPD no Brasil, que vai entrar em vigor no ano que vem, quais são as preocupações da Microsoft nesse sentido com os serviços que ela tem gerenciado?
A Microsoft, desde o início, ela se colocou totalmente ao lado, né, desse imbuída em trabalhar isso e entregar nos nossos serviços, porque teve prazo, inclusive, para que as empresas se adequassem, né? E a Microsoft, de novo, desde o início, ficou sempre do lado disso e querendo fazer com que os nossos serviços sempre sejam seguros por default e entreguem tudo que a legislação pede, né? E um outro ponto importante é que, se nós pegarmos a Microsoft, talvez seja a única, né? Não sei, empresa que ela não tem como negócio, né, comercializar ou ganhar nem nada com o dado do nosso usuário, né, do nosso cliente. Então, o nosso negócio não é e nunca foi esse. Então, a Microsoft, ela tem, digamos assim, o compromisso e o primeiro ponto que o cliente tem quando ele utiliza a nossa nuvem é que a gente controla, né, a gente garante que o nosso usuário realmente é o dono, né, é o dono da informação dele, e os nossos serviços estão... Se nós pegarmos, eu acredito que a Microsoft ainda é a nuvem com o maior número de certificações, né, no mundo inteiro. E se qualquer uma dessas legislações que controlem, né, a privacidade dos dados do nosso cliente é fundamental para a Microsoft e com certeza está nos nossos serviços também que a gente entrega para o cliente. E outro ponto importante é que, aí falando dos clientes, MSPs, etc., que vão utilizar a nuvem da Microsoft ou outro serviço, é que sempre quando a gente está falando na aderência a essas normas, a gente está falando dos serviços, né, e da infraestrutura do Azure, mas o cliente, né, ou quem está colocando o serviço ali em cima, precisa também controlar isso dentro da sua aplicação e estar, né, de acordo com qualquer uma dessas legislações. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, se a gente procura, seja PCI ou qualquer coisa nesse sentido, uma coisa é o data center, a infraestrutura, né, a plataforma te entregar essas certificações, e isso já é excelente, porque custa para tu poder conseguir a certificação, para tu poder revalidar, todas essas auditorias são de tempos em tempos e não são baratas. Então isso para o cliente, principalmente a pequena e média empresa, eu costumo dizer que isso democratiza, né, o acesso à informação, porque tudo que a Microsoft cria nos seus data centers funciona para uma grande empresa, quanto para uma empresa pequena também, porque a infraestrutura está lá para todos. Então, isso é importante, já tira, digamos aí, sei eu, 80% do trabalho e do custo que você teria, mas as empresas também precisam construir as aplicações pensando em entregar o que essa legislação pede, né? Então, de novo, você ter a plataforma entregando tudo isso é um bom pedaço do caminho andado, mas é importante que o cliente, que os parceiros também saibam que tem a parte deles que eles estão administrando, que eles precisam colocar na aplicação todos os recursos que são, né, solicitados pela legislação, de se o cliente pedir as informações, conseguir entregar. Então, a plataforma já te dá as APIs, tudo tranquilo para tu poder fazer isso, mas tu também precisa colocar isso aí na tua aplicação. Então, esse é um recado importante, acho que todo mundo precisa saber desse ponto também.
E continuando ainda no campo da segurança, Léo, a Microsoft, através da Azure, também entrega um portfólio rico de segurança na camada de infraestrutura como serviço complementar, né? O cliente pode ter o Azure Sentinel, ele pode ter o KVault, ele pode ir lá pro Active Directory, ele pode ir pro Gator VPN, o Contra DDoS, além do que já vem no pacote, né? Da nuvem segura, ela ainda oferece uma camada de serviços adicionais que podem ser contratados sobre medida, né?
Sim, se você pegar o próprio KVault que tu falaste, Edson, assim, nós temos, hoje eu acredito que nós temos mais de 100 serviços no Azure, e uma grande quantidade deles são serviços de segurança, né? Seja para DDoS, seja para UAF, por exemplo. Então, tem vários serviços para garantir a segurança e para entregar isso de maneira simples para o nosso cliente. Mas, de novo, também, que nem tu falaste, a gente tem um monte disso que já está construído na plataforma, mas tem também serviços para ajudar. Então, se pegar o próprio Active Directory, o Active Directory é um padrão de fato de indústria para diretório, para, né, para autenticação e autorização. Então, se o cliente quiser trabalhar ou já trabalha com Active Directory, é extremamente simples, por exemplo, dele ou federar ou ligar e se expandir, né, estender esse Active Directory que ele
uma
tem.
Uma árvore para outra.
Azure. Então, assim, que é a mesma autenticação que ele vai usar, por exemplo, para o Office. Então, tem vários desses componentes também que, com certeza, o cliente pode utilizar. Ele quer utilizar um WAF, talvez ele não utilize, porque era mais difícil, etc., ter um WAF on-premise.
Mas custo alto, né?
Na nuvem.
Mão de obra especializada no modelo on-premise, né?
Por
custo
exemplo,
alto, mão de obra especializada. Tava um trabalhão, né?
Então, assim, o WAF ele pode utilizar, se, em que a gente falou também, a gente tem com Sentinel. Então é uma gama de serviços, né, que o cliente tem ali para utilizar. E o Satya falou uma coisa que é interessante, que é o seguinte, que os dados eles têm gravidade, né? E o que ele quer dizer com isso é que quando você muda o teu centro de gravidade, quando você sai, que é o que eu comecei na realidade falando sobre isso, né? Quando você sai do data center e você vai para a nuvem Azure, o teu centro de gravidade muda. E aí você consegue usar outras coisas que estão lá naquele novo local. Então, exemplo, se eu estou com o meu banco de dados ou com a minha aplicação, se eu tenho os meus dados on-premise, eu posso utilizar vários serviços, vários recursos da nuvem, mas no tocante à agilidade, etc., isso é um pouco mais complicado. Talvez eu tenha que movimentar alguns dados, talvez eu não tenha a performance necessária. No momento que eu movimento isso para a nuvem, aí eu começo a poder, talvez, pegar alguns insights e rodar algumas rotinas dentro do meu, nos meus dados para tirar algumas informações que seriam mais difíceis se eu tivesse com esse dado on-premise. Porque dentro, por exemplo, se eu colocar minhas informações dentro do Azure Data Lake, ou lá dentro, eu tenho informações de várias fontes de dados que eu posso, por exemplo, acessar o meu SQL com Polybase, eu consigo pegar e acessar uma como se fosse uma tabela externa que pode ser algo que está no Hadoop, certo? Então, eu consigo, no momento que eu movo essa gravidade aqui, eu consigo realmente inovar e tirar e usar esses serviços que estão ali, que nem a gente estava comentando, e aí o cliente começa a realmente ter a ideia do que é o poder da nuvem, e que nem eu falei, daqui a pouco ele vai consumir também um serviço de um outro, de um ASV que está no marketplace, aí as coisas começam, eu costumo dizer que é como você está, né? É que nem aquela a caverna de Platão, né? Você está ali dentro, você está fechado, você não sabe muito bem como as coisas funcionam, quais são as possibilidades, aí quando você sai, aí você começa a ver, mas tem esse serviço aqui que eu posso rodar também, eu posso integrar isso com aquilo outro, eu posso colocar uma outra camada aqui na frente que vai me dar segurança, eu posso botar uma outra camada aqui na frente que vai me possibilitar falar com outro serviço e daí daqui a pouquinho pegar um outro insight. Então, para mim, esse realmente é o valor da nuvem, que começa normalmente com lift and shift, com a parte de infraestrutura, mas que nem a gente conversou aqui, tem a parte de segurança, tem a parte de escalabilidade, tem a parte de negócio também, que eu acho importante para quem está aqui, pequena e média empresa, principalmente o MSP que vende para esse pessoal, saiba que a nuvem vai alavancar isso, não só para o cliente dele, mas também para ele mesmo.
É, uma coisa eu afirmo, Léo, quem está trabalhando no mercado da MSP dá mais lucro trabalhar com a nuvem do que com o mercado tradicional de colocation.
Com certeza.
Galera que está nos ouvindo aí, que quer ganhar dinheiro, aponta para a nuvem.
É, com certeza, porque essa questão de hardware, se tu está trabalhando on-premise, tu tá normalmente preso no hardware, né?
Sim, quando investimento alto.
É, quando você sai disso, por exemplo, você não precisa mais pensar em hardware. Imagina assim, a Microsoft no Azure, na infraestrutura, ela está sempre modernizando a infraestrutura, certo? Então, daqui a pouquinho, quando você quiser pegar um hardware mais novo, você simplesmente para e pega um outro rádio, entendeu? Quer dizer, não precisa nem parar, né? Você pode simplesmente subir uma outra máquina, atualizar para lá, apontar para lá, desliga essa, é sem parada, mas se você quer mudar de modelo, pegar um modelo melhor, e normalmente os modelos mais novos, eles são mais rápidos, gastam menos energia e custam menos. Tu sai desse negócio de ter que estar administrando esse tipo de coisa que complexa, quem trabalhou em data center sabe que isso é bem complexo e muito dispendioso na questão de investimento. Então, e quando você larga disso, aí você consegue trabalhar com o seu cliente outras coisas, certo? Será que os nossos MSPs estão pensando na parte de AI com os serviços que a gente tem no Azure para entregar um valor agregado para o nosso cliente? Será que ele está pensando...
Machine learning, né?
Ele está pensando exatamente em entregar alguma informação a mais de negócio que vai fazer o cliente vender mais? Ou ele está pensando na infraestrutura que continua dando problema, que ele está, sabe, enxugando o gelo ali com aqueles problemas de infraestrutura que a gente tem e não está conseguindo pegar vários desses serviços de novo? São mais de 100. Que podem estar entregando para o cliente coisas simples, pode ser um bot que ele coloque para conversar com o cliente né, no site, no e-commerce, para conversar com o cliente, tirar algumas dúvidas, certo? Aprender com o que o cliente está perguntando. Sim, são coisas simples que na nuvem é muito fácil de fazer.
O analytics, né?
Exatamente, às vezes ele não consegue fazer porque ele está ainda falando de infraestrutura e trabalhando com coisas muito menos novas.
Ele ainda está justificando que na parada de energia o gerador não subiu, né?
Exatamente, exatamente. Bom ponto, Alisson. Então, assim, quando você sai disso, as possibilidades elas aumentam muito. Porque, de novo, quando a gente está falando de custo, a gente está falando da briga para chegar no chão, né? Que ninguém paga para você usar os serviços. Então, o mínimo que a gente pode falar aqui é zero. Mas quando a gente está falando em fazer negócio, que a gente vai ter um investimento para fazer esse negócio, o valor que você consegue daquele investimento é que é importante. Então, se eu estou falando que eu gasto, vamos dizer que eu gasto $5,000 por mês, certo? Para fazer 5 mil vendas, né? No momento que eu pego e invisto em mais tecnologia e eu começo a gastar $7,000 por mês, mas eu faço 10 mil vendas, esse é o racional importante. Daqui a pouquinho eu vou para $8,000 por mês e eu vou para 12, 13 mil vendas. porque o que eu estou colocando em volta de informação, de novo, com todos os serviços que a gente tem, seja de machine learning, seja de ações que a gente pode colocar com os nossos serviços, ou integrações que a gente faz, de novo, com a SVs, etc. Esse, para mim, isso é o mais importante na parte de negócio, né? Principalmente para pequena e média empresa, do que ficar trabalhando simplesmente a questão do custo, da infraestrutura, como que eu vou pagar menos, etc. Se eu posso realmente escalar, crescer, utilizar mais serviços, modernizar, inovar, e aí aumentar o meu ganho, porque o ganho ele é teoricamente infinito, certo?
E é consequência, né?
Exatamente, o ganho ele é infinito. Agora, se eu quiser só falar de como que eu vou baixar custo, às vezes as empresas começam a baixar custo e param de vender. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, logo que eu comecei a trabalhar com cloud, eu comecei a ver que tinham várias empresas, né, que quando chegavam no Black Friday, ao invés de escalar e resolver o problema de escalabilidade do sistema que eles tinham, do e-commerce para vender mais, eles tinham um controle, várias empresas faziam isso, de trancar fila virtual, de trancar a demanda do cliente, certo? Para que o site continuasse no ar. Então, quando eu comecei a conversar com os clientes, vários clientes faziam isso. E aí, quando eu ia ver, ok, você não tem problema porque você não está vendendo. É a mesma coisa que eu dizer assim, eu vou fechar as portas para não ter o problema.
Eu atendo quem entrou e fecho a porta. Quem entrou compra, quem não entrou não compra.
Exatamente. Então, assim, aí quando tu vai para a nuvem, aí tu vê que isso não é necessário. Aí tu vê que, não, eu não estou tendo problema porque eu estou parando, né, fila virtual lá na ponta. Eu contrato serviço que fala assim, não quero mais, não, sabe? Não, então, assim, e aí quando tu começa, e às vezes isso vinha de infraestrutura, o pessoal dizia isso, né, para as camadas de negócio, como uma desculpa para estar daquele jeito, mas quando tu conversa com o negócio, fala, não, mas tem uma maneira de tu realmente deixar isso daqui escalar e não vai travar, não vai dar DDoS no teu sistema.
O problema é de logística para entregar depois. Vender, você vai vender à vontade, né?
Exatamente. Pior que logística também é um problema sério. Mas então, entende? Então, isso daí, dos mais simples até coisas mais complexas, tu via que as pessoas não estavam fazendo uso da tecnologia adequada para vender e estavam, tipo assim, bloqueando venda para que o sistema fique, sabe? É exatamente o contrário. O sistema não trabalhava para venda. Você parava a venda para que o sistema não parasse. Então, é algo que realmente com a nuvem isso não existe.
Agora que para a experiência do cliente isso é horrível também, né?
É horrível. E eu já sofri isso. Não sei se vocês já viram isso, mas eu já entrei, tipo, em sistemas há tempo atrás que tinha essa fila virtual. Tipo assim, nossos servidores estão, né, sobrecarregados, espere um pouco, não sei o quê, tinha que dar reload. E tu ficava esperando. Então, e aí tu vê empresas grandes, entendeu? Empresas grandes, algumas delas hoje já estão na nuvem, mas empresas grandes. Então, isso é que eu... Por quê? Porque isso segurava o custo, provavelmente, né? Mas segurava o custo para não vender, então...
Mas segurava o faturamento, né?
o faturamento é o negócio agindo em prol da infraestrutura quando deveria ser o contrário. Então, é terrível, mas eu vi isso algumas vezes.
Show. Léo, foi uma enxurrada de conhecimento aqui. A gente fica muito feliz com a sua participação, com a sua disponibilidade.
Eu que agradeço.
Aceitar o convite. Conta um pouquinho aí pra gente, né, pra gente finalizar. O que, que você acha de eventos, né, presenciais? Qual que é a sua visão sobre isso? E por que você acredita que eles podem ser importantes, até mesmo para os MSPs, nesse processo de transformação, tanto de negócio como de também da gente ter uma oportunidade para fazer networking, gerar novos negócios.
Eu realmente gosto, eu gosto de pessoas, né? Então eu acho que esse nosso bate-papo aqui ele é extremamente útil, é muito legal, a gente consegue atingir pelo meio digital muito mais pessoas do que a gente consegue presencialmente. Tenho certeza que terão pessoas que vão ouvir esse nosso bate-papo e os outros podcasts que vocês produzem e que não vão poder estar no evento por N razões. Então, essa é a parte boa. Mas a parte ainda que você vai e consegue presencialmente conversar com as pessoas, eu acho muito importante, porque o bate-papo, a troca de experiência, porque aqui, por exemplo, né, somos nós três conversando, né, eu expondo algumas coisas aqui, mas quando a gente está com as outras pessoas, a gente pode ouvir um outro ponto de vista, a gente pode ter uma opinião contrária, uma outra experiência, isso enriquece, né, a discussão, e às vezes também alguém coloca alguma coisa que às vezes a gente tem, mas eu já vi isso também de uma outra maneira, e foi assim que foi feito. A gente tocou em vários pontos aqui de migração, de inovação e etc. E aí talvez alguém pode dizer, putz, mas eu tenho tal situação, como é que eu faço? Vocês já viram algo assim? Então a gente pode dizer, eu já vi, ou alguém do lado, né, algum colega ali de uma outra empresa pode falar, eu já fiz isso dessa maneira aqui, e isso foi o que aconteceu. Então, eu acho que essa troca, ela é realmente muito rica e diferenciada quando a gente está num evento presencial.
Ô Leão, nosso evento lá no dia 10 do 12 vai ter um tema bem especial, o tema é Reorganize. E esse tema está totalmente ligado com a forma de pensar das MSPs. A gente quer provocar nesse evento um reorg de ideias, de posicionamento, de quebra de tabus com relação às MSPs. Então vai ser um prazer ouvi-lo lá no dia 10 sobre o mundo Microsoft, suas inovações e o que você levar para compartilhar conosco, porque vai ser a oportunidade de riscar mais um fósforo nessa fogueira do reorganizing, de mindset, de ideias, de como vender soluções, de como fazer o negócio do cliente prosperar para que a gente prospere junto. Então, com essa fala, agradeço você, parceirão, por ter participado com a gente. E foi um prazer ouvi-lo.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, espero encontrá-los lá e todos esses MSPs, se tiver cliente também lá para a gente discutir, porque o mais importante é que eu gosto, de novo, a troca de experiência, aprender, vamos aprender quais são as dificuldades que os MSPs estão tendo, se eles estão se movimentando para a nuvem, se eles estão tentando entregar a solução, se eles estão presos ainda em algum outro desafio, para a gente poder entender, trocar figurinhas, se a gente consegue ajudar, a experiência que a gente tem aí nesses anos trabalhando com nuvem, e ver se a gente consegue agregar valor para eles, e se pelo menos um ou dois MSPs conseguirem sair de lá com algumas ideias, com algumas coisas práticas para eles fazerem para os clientes, eu já estou contente.
Legal, você vai ser parte desse Reorganize.
Vamos lá no Reorganize. Então, muito obrigado, hein, pessoal. Um abraço. Obrigado, Rafael. Obrigado, Edson. A gente se encontra lá, então.
Leal, nós que agradecemos. A gente se vê lá no dia 10. Será um prazer aí contar com a sua presença. E o pessoal, com certeza, vai ficar bem feliz de poder tirar um pouquinho aí do seu conhecimento para aprender mais.
Obrigado. Vamos trocar conhecimento lá, pessoal. Um abraço, hein. Até mais.
Valeu, Leal.
Obrigado por acompanhar o podcast da The Start Conference. Se você quiser saber mais sobre ingressos, acesse conference.start.com.br e garanta já o seu.